A proposta de Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, aprovada na Generalidade, que vai à votação final a partir da próxima semana, prevê despesas e receitas, com base no preço do barril de petróleo, estimado em 68 dólares americanos. Entretanto, a conjuntura mundial do preço do barril tem sido adversa às expectativas das autoridades angolanas, que vão ser obrigadas a proceder à sua revisão no primeiro trimestre do próximo ano, para conformá-lo aos indicadores do preço em vigor. Por outro lado, responsáveis de diferentes ministérios afirmam que a falta de verbas está a condicionar o avanço de várias infraestruturas que constam na agenda do governo angolano. As dificuldades financeiras, para além de impedir a execução de vários projetos, também condicionam a concretização das várias promessas eleitorais assumidas pelo partido no poder. Algumas organizações da sociedade civil são de opinião que o peso da proteção social no Orçamento Geral do Estado tem vindo a decrescer de forma sistemática e apontam o facto da atual proposta de orçamento não incluir explicitamente nenhuma intervenção ao projeto referente a bens ou renda, apesar de estarem previstas no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. A Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente revelou esta semana dados que podem servir de reflexão para os governantes angolanos. Segundo Belarmino Gelembi, coordenador da referida organização, a questão da despesa, da eficiência e da transparência na execução do orçamento são variantes fundamentais para um bom orçamento.
Há três ou quatro ideias fundamentais. A primeira é que nós constatamos que houve melhoria na metodologia de elaboração desses orçamentos do Estado. Registaram-se discussões ao nível ministerial. É evidente que ainda há melhorias a fazer, mas temos que registrar que o ciclo de 2019, comparativamente ao anterior, é diferente. A segunda nota tem a ver com o crescimento em algumas áreas estratégicas, em termos de peso percentual. Mas fica sempre a preocupação em relação à eficiência da despesa. Nós constatamos que hoje, mais importante, ou tão importante como a distribuição da despesa, é a questão da eficiência na despesa. Transparência, a qualidade, como é que se fazem os gastos. Uma outra nota importante, parece-nos a nós, é que há alguns programas novos que podem permitir melhor monitoria e participação da execução do orçamento, monitoria por parte dos cidadãos. Mas para isso, nós temos que desenvolver novas práticas, né? Práticas de prestação de informação. Há algumas áreas que ainda nos preocupam. A área do registro civil, nós sabemos que essa é uma área crítica no nosso país. Sentimos ao longo dos vários programas uma preocupação com o setor produtivo. Há algum avanço em relação à questão da agricultura, mas como nós sabemos, a questão da agricultura toca com vários outros setores, como das estradas, a organização cooperativa, o comércio. Mas, de uma maneira geral, cremos que está aqui um instrumento que é relativamente melhor em relação ao de 2018. Mas, como todos nós sabemos, uma coisa é a previsão, a outra coisa é a execução.
Apesar de algumas incertezas, Belarmino Gelembi considera ainda assim que a proposta de Orçamento Geral para 2019 integra alguns indicadores positivos.
No caso da agricultura, nós registramos um aumento de quase 4 vezes mais. Isto é importante. Mas eu também sei que, em relação ao setor da agricultura e outros, não é só aumentar o volume financeiro, é também melhorar a qualidade da despesa, a eficiência da despesa. Há uma nota também que nós temos que registrar aqui, que é algum alinhamento entre o Orçamento Geral do Estado e o Plano de Desenvolvimento Nacional. Isso é da maior importância, até para haver coerência, né? Para haver condições de avaliação. Portanto, nós até aqui tínhamos um PND, mas ao longo dos orçamentos não havia essa coerência. Essa ideia dos 83 programas previstos parece-nos que é uma boa indicação, né? Agora, nós temos o desafio de como é que isso chega às populações mais distantes. Por exemplo, ao nível da saúde, nós constatamos um certo crescimento na proposta, mas ainda está distante dos compromissos internacionais. Mas há uma questão que eu acho que é da maior importância nós referirmos aqui, que é a seguinte. Em termos absolutos, montantes, o que nós atribuímos a determinados setores está muito acima daquilo que ocorre em alguns países africanos. O nosso problema é a qualidade da despesa. O que nós atribuímos em termos de saúde, de proteção social, se olharmos para alguns países vizinhos, nós atribuímos somas muito acima. O nosso problema é a eficiência, como é que esses recursos são efetivamente utilizados. Portanto, nesse momento, esse tem que ser o cavalo de batalha. O cavalo de batalha para um ciclo novo é melhorar a eficiência da despesa. Como é que se gastam os recursos? Não é só lutar para que haja aumento dos montantes.
Entretanto, o economista Alves da Rocha defende que o governo angolano deve deixar de contrair dívidas por meio de linhas de crédito, que têm sido a pior forma do país se endividar.
Eu receio que a contração de dívida pública, seja dívida pública interna, seja dívida pública externa, não seja, na verdade, o melhor caminho para se tentar dotar a nossa economia de mais recursos financeiros que são necessários. O investimento público tem sido a justificação para que o Estado contraia mais dívida pública. A minha ótica é diferente. A minha ótica, naturalmente, tem que haver investimento público. O Estado aqui ainda tem um papel importante na configuração da nossa economia e na criação de condições que permitam diminuir os tais conhecidos custos de contexto. Angola tem custos de contexto muito elevados. E o investimento público, em obras públicas, em capital humano, é fundamental para que se diminua a incidência negativa destes custos de contexto, que eles são fundamentais para atrair o investimento privado. Devo-vos dizer que 70,5% do PIB é já muita coisa. Isto exige uma capacidade de gestão da dívida e, sobretudo, uma capacidade de saber aonde aplicar o dinheiro que faz parte da dívida pública da Angola, que tem que ser aplicada em empreendimentos, em setores com capacidade de produzir retorno financeiro, retorno económico e retorno social. Ou de dificuldade em obter recursos financeiros, que não pode ser única e exclusivamente pela via da dívida pública. A dívida pública tem consequências no presente e no futuro. A dívida pública será sempre um encargo para as gerações futuras. Não nos esqueçamos disso. Não há dívidas públicas que não arrastem consequências e pesos e sacrifícios para as gerações futuras. E, portanto, nós nunca fizemos essa avaliação antes e depois dos investimentos públicos. E isso tem que ser feito. É uma das maneiras do Estado criar poupança pública. Não é chegar, não é o sejam uma modalidade de criar dívida pública. Eu penso que as linhas de crédito são a pior forma de nós criarmos dívida pública. Os níveis de confiança do nosso país, internacionalmente, já são os diferentes. Pelas medidas que foram tomadas, pela manifestação de vontade de alterar a situação, hoje os níveis de confiança são diferentes. E, portanto, a minha opção é no sentido de nós recorrermos diretamente ao mercado financeiro internacional. As linhas de crédito, caros amigos, caros camaradas, beneficiam exclusivamente os países que as concedem. Não nos beneficiam a nós. Nós, no final, vamos ter que pagar o montante dessas linhas de crédito. O que é que fica no meio? No meio o que fica é que os países que as concedem vão exportar, vão auxiliar as suas empresas para exportar mais barato para nós. E que nós estamos aqui com um processo complicado de substituição de importações.
Alves da Rocha considera, por outro lado, que Angola perdeu uma oportunidade para resolver o problema da distribuição e redistribuição da renda nacional pública.
O país tem, de facto, índices elevados de pobreza. Eu aguardo com enorme expectativa os resultados do inquérito às condições de vida que o INE está a efetivar, para, de facto, eu perceber qual é o estado da pobreza em Angola. Mas os sinais que nós vamos obtendo, e nós, os investigadores da Universidade Católica, andamos pelo país, não como gostaríamos de andar, mas andamos, que é para verificar como é que a situação está. Eu, pessoalmente, de 15 em 15 dias vou a algumas das periferias de Luanda, na minha função de católico e de prestar algum auxílio a pessoas que têm, de facto, enormes carências. E devo-vos dizer que eu fico impressionado e não percebo como é que muita gente consegue, de facto, viver no meio de tanta pobreza. O rendimento que as pessoas têm é, de facto, muito baixo. E nós tivemos essa oportunidade, até 2008, para fazer alguma coisa nesse sentido. Melhorar a distribuição do rendimento nacional. Que é, isso mesmo, é um rendimento nacional. É da nação. Ele tem que ser criado por nós e tem que ser repartido por quem se inseriu no processo produtivo. E perdemos essa oportunidade. E a partir de 2009, com a crise financeira internacional, a tão conhecida crise do subprime, que começou nos Estados Unidos e que teve implicações diversas em todo o mundo, havendo inclusivamente, tem a ver com a redução da dinâmica de crescimento da economia nacional. Nós chegámos a rubricar taxas médias anuais de crescimento, médias anuais, em torno dos 12, 12,5, 13%. E a partir de 2009, a nossa capacidade, a nossa dinâmica de crescimento diminuiu consideravelmente.
Por sua vez, o consultor económico Galvão Branco defende melhorias na execução da despesa pública. Em declarações à TV Zimbo, um antigo vice-ministro da Indústria diz que as propostas do governo angolano devem gerar crescimento económico.
Claramente que nós temos que olhar para a questão da despesa pública numa ótica dos impactos que eles possam criar ao nível, portanto, das condições de vida das pessoas.
Mas essa qualidade, nós não vamos conseguir fazer com relação àquilo que está hoje assumido, ou seja... O que nós temos que fazer com o que já foi feito é simplesmente pagar.
Não, mas, repare, a qualidade de vida das pessoas, a qualidade de vida só é conseguida por via do crescimento económico. Nós temos que gerar crescimento económico. É gerando crescimento económico que se gera, portanto, condições sociais melhores. E no nosso caso, gerar crescimento económico é por via de realizar, portanto, despesa com um impacto suficiente na geração desse crescimento. O problema que se coloca é que nós temos uma despesa de natureza corrente, portanto, uma má despesa, que não impacta positivamente o crescimento económico. Portanto, as despesas de capital, todas elas, podem se traduzir em melhoria da competitividade, melhoria da produtividade, melhoria de um serviço público, portanto, que satisfaça os cidadãos. Mas nós temos, de facto, o nosso modelo do nosso modelo de Estado, a necessidade de assumirmos despesas, portanto, que não são de capital, que não têm esse impacto, de forma, portanto, desmensurada. Portanto, e temos que ter coragem de eventualmente, proceder cortes nessa despesa, portanto, corrente, e transferir esses recursos para a despesa, portanto, de capital. Portanto, é esse exercício que tem que se fazer. Portanto, claro que nós estamos a fazer uma grande cruzada no sentido de obter investimento estrangeiro direto. e mesmo investimento nacional. É importante. É importante. Mas, quer dizer, quando eu, de facto, tenho uma fatura para poder assegurar a atividade burocrática e administrativa do país desta natureza, fica um bocado difícil, ainda por cima, sem recursos suficientes, fica um bocado difícil manter alguma estabilidade.
Para Galvão Branco, a atual proposta de Orçamento Geral do Estado assume um exacerbado otimismo, olhando para as constantes oscilações do preço do barril de petróleo no mercado internacional.
O orçamento é um plano financeiro assente em pressupostos. E os nossos pressupostos são pressupostos extremamente vulneráveis. E um dos grandes pressupostos que nós temos é a questão do preço do barril de petróleo. Em que a grande questão que se coloca é saber quais são os fundamentos que determinaram a adoção deste preço, de um preço extremamente otimista. É a grande questão. Ou seja, como for, portanto, é um número que transmite alguma exuberância, algum, portanto, exacerbado otimismo. Entretanto, isto também não deve ser visto como um grande pecado mortal. Porque os orçamentos gerais do Estado são corrigidos. Aquilo não é concretamente, portanto, um documento hermético, um documento bíblico. Portanto, aquilo pode sofrer emendas e ajustamentos consoante, naturalmente, a evolução económica e financeira do país. E é o que vai ocorrer em cada um dos 6 meses. Portanto, nós podemos fazer os reajustamentos que já estão previstos. Agora, há aspectos que estão assumidos na lei do orçamento. Um deles foi ontem referido pelo Sr. Ministro das Finanças, que é a questão da pauta doaneira. Portanto, há várias questões de política económica e financeira que constam da lei do orçamento que têm que se ver com muita atenção. Como disse, o Sr. Ministro ontem referiu-se de que, consoante a evolução, portanto, económica, poderão-se fazer reajustamentos, portanto, a questão da pauta doaneira, no sentido de estimular, portanto, a produção interna. Portanto, é uma medida, portanto, esta flexibilização, de facto, faz sentido e concorre para aquilo que é a estratégia do Executivo. Uma questão que parece muito sensível e muito crítica, que também faz parte da lei do orçamento e que tem a ver com um grave problema que o país enfrenta, que são o problema dos atrasados, o problema, portanto, da dívida, portanto, interna, é a questão da cabimentação da despesa. A grande questão, portanto, de se fazerem despesas públicas decorrente de um modelo que está definido na lei é um imperativo, portanto, fundamental. Mas eu não sei se o país está em condições que isso ocorra com toda de forma sistemática, de forma ordeira. Há um elemento que consta do Orçamento Geral do Estado, que é um elemento determinante na formulação da despesa, que é a nota de cabimentação de despesa. Eu sinceramente, e presto muitos serviços, tanto serviços ao Estado, não conheço esse papel, nunca ouvi.
Galvão Branco, Alves da Rocha e Belarmino Gelembi foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.